Celereiro. Fone Whats 996938323.
Hospital São Paulo. Zelar pela sua saúde é o nosso compromisso. Agora, aqui na tua Rádio Cacique, o programa do Hospital São Paulo. Informações e orientações para a comunidade regional.
Olá, ouvintes, bom dia! É sábado, dia 20 de novembro de 2021, 10h45, 19 graus de temperatura. Nós estamos começando na manhã deste sábado o programa do Hospital São Paulo, aqui na programação da tua rádio. A cada semana a gente traz um assunto relacionado ao trabalho, às atividades do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha. Nesta semana, um assunto que veio muito a calhar, por quê? Dois motivos. Nós estamos no mês de novembro e no dia 17, que foi nesta semana que passou, foi o Dia Mundial da Prematuridade. E novembro é considerado também, além do Novembro Azul, que é de prevenção à saúde do homem, é o Novembro Roxo, que é considerado o mês internacional de sensibilização para a prematuridade, que traz o objetivo de alertar sobre o crescente número de partos prematuros, como preveni-los e trazer todas as orientações a respeito desse assunto. A campanha do Novembro Roxo acontece durante todo o mês, mas concentra suas ações principalmente nessa semana que passou, porque o dia 17 foi o Dia Mundial da Prematuridade. E para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio, nesta manhã, o médico pediatra que atua junto ao Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha, Dr. Rangel Vinícius Guedes. É um prazer muito grande de recebê-lo aqui na programação da tua rádio, em especial no programa do Hospital São Paulo, Dr. Rangel. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. É uma satisfação estar de volta aos estúdios, assim como falar sobre um tema de tanta relevância para os pequenos dentro da pediatria e para toda a comunidade.
Nos fale um pouquinho, Dr. Rangel, sobre o Novembro Roxo, que às vezes, quando não se trabalha muito, ele passa despercebido o assunto da prematuridade.
Exatamente. Por que então o mês de novembro e o dia 17? Aconteceu o nascimento de um dos fundadores da União Europeia de Cuidados com os Recém-Nascidos, uma prematura extrema, né, de um profissional de saúde que já vinha trabalhando, tinha toda uma batalha histórica em relação aos cuidados do recém-nascido, e por isso definimos então como mês o novembro, e dia 17 específico pelo nascimento da filha desse profissional. E o roxo vem por uma questão direcionada à questão da sensibilidade e da individualidade. Características, né, que vale lembrar, peculiares, então, dos nossos pequenos prematuros.
E os objetivos, o trabalho que é realizado aqui em Lagoa Vermelha, em especial junto ao Hospital São Paulo, dentro desse assunto, como é que está sendo trabalhado esse assunto no momento, doutor Rangel?
Então, o objetivo, enfim, do novembro roxo, como dos vários meses que temos cores específicas para lembrar de alguma patologia, de alguma situação relacionada à saúde, se dá devido a um objetivo muito importante, que é chamar a atenção tanto da sociedade, como dos governantes e como dos gestores que podem influenciar a diminuição de situações como essa, assim como também de profissionais da saúde envolvidos mais diretamente a essa questão dos cuidados dos recém-nascidos, né? A questão da qualidade do atendimento, não só aos prematuros, mas também aos familiares que passam por situações muito delicadas, né? Após o nascimento, normalmente o prematuro tem que ser encaminhado, no nosso caso aqui, encaminhado a centros especializados com UTI neonatal para que possam dar todo esse suporte, né? Assim como um chamado, né, o que é extremamente relevante, de políticas públicas que trabalhem no sentido da prevenção especificamente e também da humanização. Volto a repetir, tanto dos pequenos, dos recém-nascidos prematuros, como também dos familiares, que passam por momentos muito conturbados diante do nascimento, às vezes inesperado, de uma criança que ainda não está madura o suficiente para assumir sua função respiratória, para ter uma série de comportamentos e de evolução fisiológica que os atermos, né, nascidos após as 37 semanas, fazem com facilidade.
A prematuridade, ela tem se tornado um assunto com crescimento ou ela tem uma normalidade dentro dos casos que são registrados, doutor Rangel?
Então, nós vivemos o Brasil hoje, é importante que se diga, está acima da média mundial, né? O Brasil está acima tanto da média mundial como, por exemplo, de toda a União Europeia. As médias são superiores. Hoje nós estamos entre mais ou menos o 10º país com mais número de prematuros. Nascem em média no Brasil aproximadamente 340 mil crianças prematuras por ano, né? Isso dá um percentual aproximado de 12%, enquanto a média mundial gira em torno de 10, 9,5%. Então nós vivemos um momento e, querendo ou não, é um problema de saúde pública essa incidência, né? Nós temos que rever vários pontos, tanto na questão do pré-natal como do atendimento já dos prematuros, no objetivo justamente de superar essas e melhorar esses números, né? Eu repito, a questão dos bebês nascidos com menos de 37 semanas são prematuros, né? A gente tem que tentar levar a gestação um pouco mais adiante, seja por meio da intervenção cirúrgica por via de cesárea ou até dos partos normais, né? Para você ter uma ideia, as crianças ficam em média 51 dias numa UTI neonatal, se nascem prematuros. Alguns mais, alguns menos. Às vezes algumas crianças chegam a ficar meio ano, 6 meses, 4, 5 meses. Isso gera um custo para o sistema público de saúde entre 500 e mil reais dia, né? Então, se a gente for avaliar isso em todo o ano, gera em torno de cada criança, a estadia dessas crianças gera em torno de 25, 50 mil reais. E mais ainda, anualmente geram de 8 a 25 bilhões de reais para manter. Bom, para salvar uma vida, não há custo, né? Se tivesse que investir o dobro, seria necessário e com certeza seria justo. Contudo, a grande maioria dos fatores que desencadeiam partos prematuros podem ser, sim, prevenidos.
A gestação, o acompanhamento do pré-natal, ele é muito importante. E de que forma dá para se prevenir o parto prematuro, doutor Rangel?
Correto. Algumas patologias e situações de saúde maternas podem desencadear o parto prematuro. Nós temos as doenças sexualmente transmitíveis, nós temos as doenças uterinas, né, como miomas, como colo do útero curto, as infecções urinárias à repetição, outras infecções como toxoplasmose, citomegalovírus também são fatores desencadeantes disso. Gestação múltiplas, né, gemelares, enfim, também pode desencadear um parto prematuro. A idade materna é outro fator, né? Acima dos 35 anos e mães adolescentes têm mais facilidade de ter um parto prematuro, de acontecer, né? Doenças crônicas como diabetes, hipertensão, né? A hipertensão, tanto a hipertensão crônica como a hipertensão gestacional, assim como malformações fetais e a ruptura prematura de membrana. Então veja bem, várias desses fatores desencadeantes de doença, de partos prematuros podem ser, sim, preveníveis, né? Como as infecções, como as doenças uterinas, como as infecções, como as gestações múltiplas tendo um acompanhamento mais rigoroso, e as doenças previamente que surgem antes da gestação, como as diabetes, a hipertensão, né? Então, o fator realmente que pode melhorar isso, diminuindo essa possibilidade, é bem como você colocou, a questão do planejamento familiar e de um pré-natal adequado. Planejamento familiar é que eu possa fazer avaliações médicas antes de estar gestante, antes de conceber essa criança, eu possa fazer uma série de avaliações, planejar a questão de meses anteriores, que o objetivo vai ser ter um filho, né, e poder controlar essas doenças prévias através de exames, através de consultas médicas, e também então realizar após a gestação um pré-natal adequado, né, feito com exames, com acompanhamento médico adequado, para que a gente possa diminuir ao máximo esse fator de risco que são os nascimentos prematuros.
É mito ou é verdade que o primeiro filho tende a nascer antes do prazo, com prematuridade, doutor Rangel?
Não, na verdade, assim, ó, múltiplas gestações são o fator que pode desencadear um parto prematuro, devido mesmo pela formação do útero, pela questão de já ter tido filhos antes, mas o primeiro filho não tem essa tendência.
Isso aí. E uma criança prematura, dependendo do prazo, do período, do tempo gestacional antes do nascimento, pode ficar com sequelas graves, doutor Rangel?
Com certeza, né? O órgão mais sensível é o cérebro. Então nós temos situações onde pode haver uma hipóxia, né? Diminuição do oxigênio chegando ao cérebro, justamente porque o sistema respiratório não está preparado para assumir a respiração sozinha. Enfim, uma série de situações que podem também gerar a necessidade de uma reanimação desses recém-nascidos ainda logo em seguida após o nascimento. E diante disso, diminui, querendo ou não, o fluxo sanguíneo para todos os órgãos. E em especial ao cérebro, né, que por questão de segundos com uma diminuição desse aporte de oxigênio e de nutrientes, a gente pode acabar tendo determinadas complicações, entre elas até a paralisia cerebral.
Doutor Rangel, a sua experiência como médico deve lhe trazer muitos fatos. Tem algum em especial que o senhor aconteceu contigo como pediatra ou com um amigo de um prematuro assim, numa situação bem extrema, de muita luta, de muito trabalho e de um resultado positivo aí no final, doutor Rangel?
Com certeza, né? A experiência que a gente tem, em especial na UTI neonatal do Hospital de Clínicas em Passo Fundo, nos gera uma infinidade de situações assim, né? É importante que se diga que o prematuro extremo ele está menor de 28 semanas. O prematuro intermediário, entre essas 28 semanas e 34, e entre 34 e 37, o prematuro, né? Eu lembro muito bem do caso de uma prematura, filha de pais haitianos, que nasceu conosco lá em Passo Fundo, e ela tinha um peso de 490 gramas. Normalmente, o recém-nascido perde um pouquinho após o nascimento,
né? Isso é normal.
E ela perdeu 40, 50 gramas ainda depois, diminuindo mais esse peso, né? Eu lembro bem que em uma semana ela teve, em média, de 3 ou 4 paradas cardiorrespiratórias, mas depois, à medida que o tempo foi passando, com toda uma estrutura, né? Importante que se diga que um prematuro precisa de toda uma estrutura de ventilação mecânica, de uma série de medicamentos, de uma série de estruturas e de disponibilidade de profissionais realmente treinados para poder, muitas vezes, reverter essa situação. E ela ficou bem, depois de 3 meses ela deu alta, foi para a enfermaria e foi para casa. Então,
cabia na palma da mão, doutor?
Cabia na palma da mão. Praticamente.
Tamanho, né? Um pouquinho maior que um celular.
Exatamente.
Que loucura.
Né? E assim, Rudimar, a gente vê vários casos semelhantes que lamentavelmente não têm o mesmo êxito. Né? A gente fica muito grato quando acontece uma coisa de uma criança assim conseguir sobreviver, né? E ter uma vida normal. Mas muitos casos não são possíveis. Né? Então, eu volto a dizer, vale muito a questão de que políticas públicas possam ser implantadas para atuar diminuindo essa incidência. Assim como poder que esses recém-nascidos prematuros tenham uma estrutura adequada, né, para poder fazer esse atendimento que é necessário, às vezes por meses, mas que é super importante para que a gente possa ter alguns êxitos, como foi o caso dessa pequena criança que eu acabei de relatar.
O senhor entra num assunto muito importante, que é a questão da estrutura para atender essas pessoas. Como é que nós estamos aqui em Lagoa Vermelha, por exemplo, em termos de estrutura do Hospital São Paulo, depois em termos de estrutura em Passo Fundo, que é o nosso município referência para casos mais graves, e em termos de estrutura no estado para atender o público prematuro?
Então, a nossa estrutura de hospital de médio porte, pequeno porte do interior, não nos permite ter uma estrutura avançada, né? Nós precisamos de profissionais com especialidades específicas, a intensivista, né, neonatal. Nós precisamos de estruturas que são caras e que não é possível ter uma estrutura maior. Contudo, a gente conta com profissionais capacitados para fazer esse primeiro atendimento. Contamos também com uma pequena estrutura de um respirador para que dá o primeiro suporte, né? Mas isso tudo é muito limitado. Diante disso, há uma necessidade sempre, em nenhuma das ocasiões não a gente pode mudar isso, desse paciente prematuro ser encaminhado para um centro maior. Nós temos em Passo Fundo a UTI neonatal do Hospital de Clínicas, com 10 leitos, e a UTI neonatal do Hospital São Vicente, que, se não me engano, tem aproximadamente 25, 30 leitos. Em alguns momentos, às vezes algum contato que a gente consegue fazer pessoalmente, a gente consegue leitos relativamente rápidos. Mas tem momentos também, Rudimar, que eu já tive que encaminhar pacientes muito distantes, para Lajeado, para Porto Alegre, e que precisavam de uma estrutura. Então você imagina um recém-nascido, pequeno, com toda essa dificuldade de adaptação respiratória, cardíaca, uma série de riscos, né? Fazer uma viagem de 4, 5 horas distante, né? Então, tudo isso gera um risco. E querendo ou não, gerando risco, tem muita chance de gerar um prejuízo, né, do desenvolvimento dessa criança. Então, vale lembrar que, após as medidas de prevenção, que a gente precisa fazer e precisa atuar mais firmemente em relação a isso, nós precisamos também evitar que essas crianças, quando há alguma indicação de prematuridade, possam nascer num centro maior, porque em questão de minutos já vai estar no atendimento e num suporte adequado numa UTI neonatal.
O mês de novembro, o novembro roxo, que é destinado à prematuridade, tem um motivo por ser o mês de novembro? Por que foi criado o dia 17 como esse dia da prematuridade, doutor Rangel?
Correto. Em 2008, havia um profissional da saúde muito bem conceituado e trabalhando na Fundação Europeia dos Cuidados com Recém-Nascido. Ele tinha um histórico de ter filhos prematuros, trigêmeos, que todos foram a óbito. Então, quando nasceu uma outra filha dele, que foi possível salvar, também nasceu prematura, a União Europeia decidiu, então, destinar esse dia. A União Norte-Americana, também de Cuidados com Recém-Nascidos, aderiu ao dia 17 de novembro e, então, se tornou um dia mundial, né, dessa questão de conscientização da prematuridade. E o Brasil, algumas ONGs trouxeram inicialmente essa data após assumida, então, pelo sistema público de saúde, né? Volto a lembrar, assim, ó, essas UTIs neonatais são em grande parte, 90, 95% bancadas pelo Sistema Único de Saúde. São os pacientes que ganham no sistema público, a grande maioria que chega a esse atendimento. Então a gente precisa também, não pode avaliar as coisas só pontuais, a gente precisa que o Sistema Único seja forte, justamente para poder dar um suporte a tudo isso.
Aqui em Lagoa Vermelha, o senhor atende junto ao Hospital São Paulo. Muitos casos são registrados aí no ano de prematuridade, doutor Rangel?
Então, a nossa estrutura aqui, como bem dito antes, não permite, por não termos uma UTI neonatal, atendimentos mais amplos, né, e mais de qualidade nesse sentido dos prematuros. Então, a gente tem uma compreensão bem tranquila, assim, por parte dos obstetras, né, que também trabalham no hospital, de sempre que possível encaminhar esses pacientes para um centro maior, e quando nasce aqui, às vezes não tem como não nascer, né? Chega em trabalho de parto, há uma necessidade, não há tempo de encaminhar, e esses, ou com alguma outra complicação materna, há necessidade de nascer. A gente tem aí frequentemente, mensalmente, de repente, 3, 4 casos que precisam, às vezes, de encaminhamento.
Uma pergunta de um ouvinte, interessante a pergunta do ouvinte. A gente falou dos riscos que corre a criança que nasce prematuramente. Um parto prematuro também coloca em risco a vida da mãe? Ou é mais difícil?
É mais difícil, né? Depende, claro, da causa, né? Das causas que eu citei aqui, não há, a princípio, não há um risco maior da mãe. Mas se você abordar alguns específicos, como a doença hipertensiva gestacional, né, que pode gerar convulsões, uma série de situações que pode sim levar ao óbito, né? A ruptura prematura da membrana não é um caso, que eu ia falando, mas o descolamento da placenta gera um sangramento, às vezes precisa tirar o bebê às pressas, sim. Alguns casos pode gerar, mas não é a grande maioria.
Muito bem. Que orientações gerais deixar para a nossa comunidade, doutor Rangel, a respeito desse assunto tão importante e presente na vida de qualquer pessoa que em algum momento for ter um filho, né, doutor Rangel?
Correto. O planejamento familiar, eu volto a reforçar isso, é uma situação muito importante, né? Que a família possa planejar ali, ter o seu filho após a adolescência, até os 35 anos, quem sabe um pouco mais, porque passando dessa idade pode gerar algum determinado risco. Fora essa questão do planejamento familiar, na verdade entra junto com isso, essa questão do cuidado periódico com a sua saúde, né? Como eu disse, tem doenças crônicas que são previamente desenvolvidas pelas pessoas que podem gerar esse desencadeamento do parto prematuro, né? Então é importante tratar essas doenças previamente, é importante, se for possível, compensar, como no caso das doenças crônicas, ou curar, como as doenças, no caso das doenças infecciosas ou que necessite de algum processo cirúrgico. A outra questão é fazer um pré-natal adequado, né? É necessário consultas, conforme for a orientação do obstetra, mas consultas periódicas que possam acompanhar o desenvolvimento dessa criança. É algo extremamente importante. É importante também no pré-natal uma consulta com o pediatra. Isso é uma coisa nova relativamente para nós aqui, mas é super importante que o pediatra possa analisar se pode necessitar de algum cuidado mais específico após o nascimento desse bebê. Então eu acho super importante, inclusive, reforçar isso. A gente vê uma determinada dificuldade assim, das pessoas assimilarem essa questão da consulta do pré-natal, mas é importante que o pediatra conheça os riscos da mãe, conheça o ganho de peso desse bebê e uma série de coisas que podem gerar algum cuidado específico após o nascimento. E a última coisa é que se siga as orientações médicas, as orientações que a ciência propõe para que possamos avançar no sentido de cada vez mais diminuir os partos prematuros, consequentemente diminuir mais os riscos dos nossos bebês e com certeza diminuir os óbitos e as sequelas que isso acaba gerando.
Muito bem. O assunto ele é instigante, a gente tem um tempo limitado para conversarmos, mas para finalizar a nossa conversa, mais uma pergunta. Existem, já que falamos que doenças que a mãe possam ter também podem motivar um parto prematuro. Existem doenças que a mãe pode não saber que tem, e elas se manifestam durante a gestação, ou doenças que elas podem acontecer somente quando a mãe está no período de gestação, doutor Rangel?
Pode sim, né? Como bem disse, existe a questão da diabetes gestacional, existe a questão da doença hipertensiva da gestante, né? Alguma má formação fetal que pode gerar e desencadear o parto prematuro também, a ruptura prematura de membrana é durante a gestação. Então, essas doenças que podem gerar, nós vamos compensar elas com um pré-natal adequado, com um acompanhamento mensal, quinzenal ou semanal, conforme for a orientação do seu obstetra. E as outras situações de infecções prévias, de anomalias uterinas, enfim, fazendo o trabalho, como eu disse, do acompanhamento da sua saúde antes do nascimento, antes inclusive de gestar essa criança, faz com que a gente possa diminuir os riscos.
Muito bem. Doutor Rangel, muito obrigado pela sua participação, pelas informações que trouxe. Estamos sempre à disposição para novos programas, que seja do Hospital São Paulo, que seja da nossa programação. Conte sempre conosco, é um prazer tê-lo aqui.
Obrigado, Rudimar. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Novamente, fico à disposição da rádio para qualquer esclarecimento ou para bater um papo mesmo e a gente poder esclarecer coisas para a comunidade que possam realmente favorecer a saúde de forma preventiva.
Muito bem. Está aí ouvindo essa participação, Dr. Rangel Vinícius Guedes, médico pediatra, conosco no programa do Hospital São Paulo deste sábado, falando sobre o Novembro Roxo e esta campanha mundial da prematuridade. 11 horas com 9 minutos, vamos para o intervalo?
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.